operacional deste regime de subsidiação, tal como está proposto, porque não é acompanhada de dados sobre quase nada. Não é acompanhada com dados de tráfego de pessoas a mercadorias, frequência de rotas ou regularidade de rotas, não é acompanhada de dados sobre o estado da frota, sobre a condição operacional e a sua eficiência. Segundo, exatamente porque não há nenhum destes dados, ficamos sem saber se os 50 milhões de euros chegam ou não chegam, são demais, de onde é que vêm, não há fundamentação. É muito dinheiro, e é dinheiro de contribuintes, não está suficientemente justificado, preocupa-nos. E terceira e última dúvida forte, o modelo de acompanhamento que é previsto não vai funcionar. Não vai funcionar, desde logo porque há entidades que estão previstas que façam acompanhamento e não querem fazer. A ADC pede para sair, por favor, da emissão do parecer de subsidiação previsto no artigo 5º e do parecer de avaliação previsto no artigo 7º. O IMT está lá mais ou menos, mas quer que a Autoridade de Transportes também faça parte e não fica claro se as regras comunitárias estão a ser cumpridas. Portanto, são dúvidas fortes. Resumindo, a intenção do PSD é meritória, mas é fundamental que na sociedade consigamos uma solução mais execuível e, volto a dizer, uma solução que seja mais respeitadora do dinheiro dos contribuintes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP tem defendido o investimento prioritário na criação de um serviço público capaz de garantir as ligações marítimas e o transporte de mercadorias de, para e entre as ilhas das regiões autónomas, através de uma empresa pública, tendo por base navios de bandeira portuguesa, tendo apresentado uma proposta nesse sentido no Orçamento do Estado para 2023, rejeitada com os votos contra do PS e da Iniciativa Liberal. É evidente que esta é uma atividade de serviço público, mas o que o PSD e o Chega aqui propõem é criar um regime de subsidiação dos privados que façam esta atividade. Ora, o que se impõe é a reconstrução da Marinha Mercante Nacional, necessariamente assente numa empresa pública e em investimento público que garanta, entre outras questões, a ligação marítima às Ilhas Atlânticas. Atirar dinheiro para cima dos privados só serve os colos onde cair esse dinheiro. A correção das desigualdades decorrentes da insularidade, a garantia da continuidade territorial do país, são funções que cabem ao Estado. Quem olha para a realidade da Marinha Mercante percebe que este é um setor que é das principais vítimas do processo de liberalização e privatização, de destruição da produção nacional, impulsionado pela União Europeia e por sucessivos governos. O país gasta hoje, em fretes, centenas de milhões de euros por ano, porque os governos do PS e do PSD privatizaram as empresas públicas de navegação. Com toda a tradição marítima de um país como Portugal, com 11 ilhas atlânticas integradas no seu território, com uma posição estratégica no Atlântico, com portos comerciais e portos de águas profundas únicos no quadro europeu, com uma Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique de alta qualidade e prestígio, como se explica o estado de definhamento da Marinha Mercante de Comércio Nacional? Como se explica que a atividade da Marinha de Comércio esteja reduzida a 10 pequenos armadores nacionais que operam com 49 navios, apenas 37 destes com bandeira nacional e empregando cerca de 600 trabalhadores? Como é que se explica esta situação de definhamento da Marinha Mercante? A explicação é simples. Era esse o plano. Era essa a consequência inevitável de um processo de liberalização que criou muitas oportunidades de negócio aos grupos económicos, mas que deixou o país dependente da prestação de serviços por parte de armadores estrangeiros. Então, se o que nos levou até aqui foi a aplicação cega destas imposições neoliberais da União Europeia, pergunta-se porquê é que as iniciativas do PSD e do Chega insistem neste mesmo caminho? Porquê é que continuam a apostar na lógica de entregar a privados e subsidiar, quando esse foi o caminho que levou à destruição da Marinha Mercante Nacional? Da nossa parte, a resposta é clara. Temos é que inverter esse rumo e esse caminho que nos foi imposto. Temos é de responder à necessidade de transporte e cabotagem entre as Ilhas Atlânticas e entre estas e o continente, com navios nacionais para transporte de passageiros e carga ro-ro, o que implica a reconstrução de um setor público na Marinha Mercante. Um setor que possa também explorar as potencialidades do transporte de mercadorias em cabotagem entre os portos continentais, a cabotagem fluvial no Rio Tejo, as ligações regulares com países africanos de língua portuguesa como Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Angola, bem como a possibilidade de ligação em ferry a Marrocos. Portugal precisa de investir na sua marinha mercante, não de continuar a entregar este setor estratégico para a soberania nacional às multinacionais, ainda para mais subsidiando aquilo que o país pode e deve fazer com investimento público e mobilização das capacidades e dos conhecimentos que ainda temos nesta área. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E tendo em conta os subscritores deste projeto e o facto de estarmos a discutir principalmente e sobretudo os direitos dos cidadãos portugueses da Madeira e dos Açores, eu não posso deixar de endereçar aos deputados da Madeira aqui presentes e a toda a população da Madeira uma palavra de solidariedade pelas dificuldades que neste momento atravessam, inclusive com 38 pessoas desalojadas pelas tempestades dos últimos dias, e saibam que contam com a nossa solidariedade. Por outras razões que eu gostaria de deixar aqui claras, o debate desta matéria do transporte marítimo e da cabotagem insular tem sido mais concentrado nos Açores. E não é por acaso que este debate vem aqui pela mão de deputados eleitos pelos Açores. Em primeiro lugar, não há dúvida de que o modelo de transporte marítimo do continente para os arquipélagos e as regiões autónomas e o modelo de transporte interilhas tem que ser, ou pode ser sempre melhorado, pode ser revisto e deve oferecer condições de igualdade aos portugueses, em relação às portuguesas e aos portugueses que vivem no continente. Não há dúvida que a República tem uma palavra a dizer sobre isso. Hoje em dia, esse serviço, essa operação, já responde a obrigações de serviço público e não consta que a questão dos subsídios tenha sido aquela que mais tem sido posta como a enorme prioridade para resolver eventuais problemas que existam no transporte marítimo e na operação de cabotagem insular. Portanto, para haver subsídios, em primeiro lugar, é preciso provar que eles são necessários e que são a melhor forma de resolver os problemas que eventualmente existam. E essa é a questão que me deixa um pouco desconfortável. É que o governo do PSD, nos Açores, por sugestão até do CDS, encomendou um estudo sobre o modelo que deveria ser adotado para o modelo de cabotagem insular que deveria ser adotado. Esse estudo ainda não está concluído e ainda não se conhecem as suas conclusões, ainda não se conhecem as suas sugestões. E, portanto, não nos parece que, havendo uma discussão a decorrer na Assembleia e no Governo Regional dos Açores, havendo discussões que devem ser feitas, em primeiro lugar, junto dos órgãos das regiões autónomas, tanto da Madeira e dos Açores, que deva ao Parlamento e à Assembleia da República sobrepor-se a essa discussão, adotando um modelo que tem de ser, em primeiro lugar, discutido e proposto pelas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma coisa é certa, há um grande consenso nesta Casa acerca do facto de que, não só em termos de coesão territorial, mas também em termos de modelo de desenvolvimento para o país, juntos somos muito mais fortes. Aquilo que faz de Portugal um país interessante na sua projeção tricontinental é o facto de continente, Madeira e Açores terem valências em termos de desenvolvimento que têm que ser promovidas. E desse ponto de vista, quer dizer, até a Iniciativa Liberal aqui considera que há coisas que não são, em termos de mercado, competitivas, sustentáveis por si só, precisam de subsidiação do Estado, porque fazem parte de uma missão conjunta da República. Ainda bem que estamos todos de acordo em relação a isso. O que uma pessoa se pode questionar é porque é que às vezes aquilo que aqui nos põe todos de acordo não aparece também de acordo noutros aspectos do desenvolvimento nacional, mas no meu minuto não terei tempo de detalhar essa questão. Do que é que eu sinto falta neste projeto do PSD? Aquilo que eu sinto falta é que a subsidiação, além de ter objetivos de coesão e objetivos de igualdade entre todos os portugueses e portuguesas do continente e das ilhas, não tenha também fatores de indução de bons comportamentos e de avanço tecnológico dos próprios operadores. Ou seja, tudo o que tem a ver com descarbonização, com avanço tecnológico, com navios que sejam mais modernos e que possam ter menor pegada ecológica, deveria estar aqui integrado neste projeto de lei, para que assim pudéssemos distinguir em quem tem as melhores práticas, as mais avançadas e quem ainda não as tem, e podermos promover as segundas e não tanto, ou melhor, podemos promover as primeiras e não tanto as segundas. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a estes dois projetos que aqui discutimos hoje, da subsidiação, compreendendo a importância que têm para a coesão e, acima de tudo, para combater a insularidade das regiões autónomas, há duas dimensões que acabam por ficar de fora destas iniciativas. Por um lado, claramente não há qualquer matriz no que diz respeito ao combate às alterações climáticas, à sustentabilidade das opções que possam depois ser e dos critérios de investimento também do próprio Estado, que possam ter aqui uma responsabilidade nesta dimensão. Depois, por outro lado, falam apenas no transporte de passageiros e de mercadorias e não nos podemos esquecer que também nas regiões autónomas existe o problema do transporte de animais vivos, não há uma única palavra a esse respeito e temos que efetivamente ter presente que os animais, por um lado, não são mercadoria, são seres vivos dotados de sensibilidade e que têm que existir regras próprias e que estes incentivos que agora aqui estão a ser propostos devem ter assentos e devem ter presente também a necessidade de critérios de bem-estar animal, que em particular em momentos de mau tempo nas regiões autónomas, bem sabemos o problema e o prejuízo que isto traz, melhorando quer o bem-estar dos animais, quer também depois aquilo que é a dimensão económica que aquilo está subjacente. E nesse sentido, apesar de compreendermos a preocupação que está subjacente aos mesmos, achamos que eles têm esta insuficiência e que claramente teria que ser mitigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passamos à fase de encerramento. E tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer todos os contributos dos que fizeram intervenção sobre o projeto e a proposta que apresentamos e deixar claro, como parece que foi o caso, que nós não estamos a falar do modelo. O que nós estamos a fazer, e eu vou tentar explicar de uma forma simples, o que estamos a fazer é que uma encomenda que um português quer enviar de Lisboa para Bragança, que a mesma encomenda de Lisboa para Ponta Delgada tenha o mesmo custo. É só isso. E isto só é possível se o sobrecusto de vencer o oceano for coberto pela República. É o que está em jogo. E porquê é que nós temos um mecanismo dos 50 milhões? Porque foi uma estimativa e o que está é um limite máximo, que é revisto anualmente. Podemos chegar à conclusão, com ganhos de eficiência num modelo diferente, com frotas mais eficientes, com outras ações sobre o modelo, que este valor nem é atingido. Isto é uma estimativa, daí a sua revisão anual. Porquê é que é fundamental a autoridade da concorrência? E não só neste modelo. Nós achamos que é uma questão de princípio. E entendemos que sempre que existe uma subsidiação com dinheiros públicos, a autoridade da concorrência, do nosso ponto de vista, deve pronunciar-se sobre a formulação dos preços. Isto é uma proteção à utilização dos dinheiros públicos. Nós queremos saber se aquilo que é o preço apresentado pelos operadores e sob o qual vai ocorrer uma subsidiação, se é um preço devidamente formulado. E é por isso que o acompanhamento à autoridade da concorrência é fundamental. Não só neste caso, mas em todos os casos onde existe a subsidiação. Acho que é uma garantia para todos nós. É assim que se utiliza conscientemente os recursos públicos. E ainda mais, o Observatório o que é que faz? Não só faz o registro de toda a atividade, como a criação da plataforma eletrónica permite, sem ambiguidades, conhecer os passos, os intervenientes, os custos e otimizar entre os próprios operadores a forma de trabalhar. É disso que estamos a falar. E, portanto, quando se diz, um modelo em estudo, este modelo, como há de haver outro? Aquilo que é importante é que um açoriano ou um madeirense, quando quiser uma encomenda a partir de Lisboa, não tenha que pagar 10 ou 15 vezes o que paga um português que vive em Bragança. É só isso. E este sobrecusto, e garantir que este sobrecusto não existe, anular o sobrecusto do mar, da distância, é que é coesão territorial. Isso é que está na letra da Constituição da República Portuguesa. Tudo o resto é folclore. Este modelo e esta proposta pode ser melhorada na especialidade, claro. Contamos com o contributo de todos, claro. Mas é evidente que para ela poder ser melhorada na especialidade, naturalmente que tem que ser viabilizada e achamos que aquela inviabilização liminar que o Partido Socialista anunciou não é bom pronúncio para este objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Castro, pede a palavra para que efeito.
Uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Faça favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, era para solicitar...